Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Temos como relevante, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é que essa casa possa, inclusive, incluir mais setores. E ao lado dos programas sociais...
ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, rapaziada. Toca aí, Chacon. Tudo bem, rapaz?
Beleza.
22 sextou, de outubro. É,
sexta-feira.
Essa é a pegada. Esquentou o tempo, porque esse frio eu não gosto. É, não dá vontade de sair da cama, não.
E pra final de semana, então?
É, tem que ter um solzinho pra dar uma esquentada, né? Vamos esquentar o seu clima aqui com as principais informações do seu clube. Tem muita coisa bacana pra você aqui no Camisa 10 que só está começando. Diga lá, Chacon.
Pois é, rodada do final de semana recheada de grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. E você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. Campeonato Brasileiro pegando fogo. E uma rodada, mais uma vez, Copa do Brasil, né? Semifinal também de Copa do Brasil, a gente falou nessa semana, semana que vem já tem jogo de volta para definição de quem serão os finalistas da Copa do Brasil, muita coisa pra gente falar por aqui, Spim.
Ah, do Atlético acho que já foi, né?
É, do Atlético Mineiro eu acho que já carimbou e, claro, é por conta do resultado, é fácil falar, né? É difícil, eu até falava com o Fausto ontem, né, se o Fortaleza virar, vai ser papo de uma das maiores irodas da história do futebol.
Vai ser terra arrasada tipo, em BH, hein?
Aí não dá, mas eu acho pouco não provável. Acredito. Vai ser tipo aquele PSG e Barcelona.
Mais ou menos, né?
Ser nesse estilo.
Já tinha gente forçando o cartão, pedindo pra não jogar, pra descansar, pra focar em Campeonato Brasileiro. E acho que tem que ser essa linha mesmo, porque 4-0, nem pelo que foi o jogo no começo, né? Tava um jogo bem... diferente, mas aí depois que toma o primeiro a coisa desandou de um jeito e tomar de quatro assim desanima.
É, o cara fica borocochô. Do outro lado, pelo menos tem jogo, né? Tem aí uma boa disputa, Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que acontece na volta no Maracanã, Spim.
O outro tá vivo. O outro tá tudo igual, tá tudo vivo na parada e tem tudo para ser uma grande semifinal. Já tem gente pintando uma final entre Atlético e Flamengo, os poderosos aí junto com Palmeiras hoje no cenário nacional. Também acho que é isso aí que deve pintar, é um palpite, né? Acho que o Flamengo passa pelo Atlético.
É o que se esperava até de uma final da Libertadores, mas não aconteceu. O Atlético Mineiro caiu na semifinal e vamos começar falando do Galo, meu caro Márcio Spin.
O Márcio Reis tem as informações, ele vem aqui no Camisa 10 com detalhes do Galo de BH, o Galo do Cuca e companhia. Diga lá, Xará, diga lá, Márcio Reis.
O Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, entra em campo só no domingo, partida que será realizada no Mineirão. E o Alvinegro Mineiro voltou a sorrir após vencer o Fortaleza no Mineirão por 4-0 e praticamente assegurar sua vaga à grande final da Copa do Brasil. Além disso, o clube chegou a uma grande marca, 40 vitórias em 60 partidas. Foram outros 3 empates e apenas 7 derrotas, com o título do Mineiro. A maior marca do século era de 39 vitórias em 2014, quando venceu o mata-mata nacional. Ainda falando em marcas, o zagueiro Hever chegou a 300 jogos com a camisa do Galo e falou sobre isso.
sonhamos e colocamos tudo em prática. E isso ficou muito, muito evidente e nos deu ainda muito mais confiança ao longo da temporada, onde nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe muito forte, que vive um grande momento também. E nós demonstramos que a partir do momento que nós tenhamos em mente que nós não podemos dar chance ao adversário, tudo acaba facilitando. Então, voltando a esse 300 jogos, é algo que eu almejava, esperava, porém não imaginava que seria dessa maneira, né? Poder fazer gol, ajudar a equipe.
E vale destacar o momento do atacante Hulk, artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, dividindo com Rigoni, vice-artilheiro da Copa Libertadores com 7 gols e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 marcados, um a menos do que o Yuri Alberto, isolado na artilharia da competição. E o atacante pode ser desfalque para a partida de domingo. Isso porque Hulk, Nacho Fernandes, Nathan Silva e Junior Alonso estão pendurados por conta de cartões amarelos. Ou seja, se forem para a partida diante o Cuiabá e levarem mais uma punição, estão fora do grande jogo diante o Flamengo no dia 30, no próximo final de semana. Problemão para o técnico Cuca, que sabe que o jogo deste domingo é complicado, mas tem praticamente uma final antecipada contra o Flamengo na outra semana. Então é isso, o Galo se preparando para enfrentar o Cuiabá, mas de olho no Flamengo.
Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações. Chacon, você vai falar de São Paulo? Só dá uma goladinha na água aí, Chacon, por favor. Saúde, Chacon, tal. Ok. Agora eu vou tentar dar uma golada na água.
Já até sei o que
não
que
dá.
É. Já até sei
então,
o que
é. Detonando o Arboleda, pisou na bola em alguns episódios.
Sim,
aí
verdade.
E tal. Foi puxado...
Questão de festa, na
foi
pandemia.
Foi no baile funk aí, quando não devia e tal. Tudo bem, quando tem que tomar uma bronquinha, toma uma bronquinha e tal, quando não tem.
Sem
então...
dúvida.
Agora, estão metendo o pau no cara que ele tava no Morumbi vendo o jogo de basquete. Sem máscara, tá, mas ele tá com um saco de pipoca assim na mão.
E são duas coisas. Um, tá com o saco de pipoca na mão. E dois, pra você entrar no ginásio, você tem que cumprir os protocolos de levar o teste negativo. Lembrando, ele já tá com as duas doses e fez esse procedimento pra poder acompanhar a final do basquete, em que o São Paulo foi campeão estadual, né? Campeão paulista, primeiro título do basquete do São Paulo. E tava lá cumprindo, todo mundo lá estava dentro das normas. E aí fica um pouco difícil, ele com um saco de pipoca na mão, você comer pipoca.
Não tem como. Não dá.
Não tem como.
Não dá. Pior que isso é, colega jornalista ainda noticia isso, Arboleda estava sem máscara no estádio e ele com um saco de pipoca vermelho assim na mão, cara. Pô, calma, vamos olhar a foto, vamos analisar, não é só meter o pau em tudo também.
A bronca ou a crítica tem que acontecer quando ela faz sentido, né, Espínculo? Porque depois, claro, que ele já fica marcado, né, por algumas coisas do passado, aí parece que tudo que ele faz tá errado. Pô, ele tava lá comendo pipoca.
Comendo uma pipoquinha.
Se não pudesse tirar a máscara pra comer pipoca, não tinha nem pipoca. Não,
só por sonda.
Só por sonda. Aí
só
não
por
dá,
sonda.
Né?
Pô, vai comer pipoca de que jeito sem baixar a máscara? Baixa, come a pipoca e depois bota a máscara de novo, cara. Chacon bebeu uma aguinha, que a gente tá sem máscara aqui, faz o programa, a máscara tá no bolso aqui, ó. Acabou, tira o microfone,
coloca
e bota a máscara
volta
de novo.
E abraço.
Mas você vai falar do São Paulo, Chacon, meio de 8 aqui no Camisa 10. Diga lá, Chacon.
Vamos falar do São Paulo, que está se preparando para o duelo contra a equipe do Bragantino nesse final de semana. Ingressos à venda, inclusive, para a torcida do São Paulo. Terá a torcida visitante no Nabi Abichedi. E isso é uma coisa muito bacana aí para o torcedor que quer acompanhar as partidas fora de casa. Ou o torcedor são paulino que mora em Bragança, por exemplo, vai poder acompanhar de perto essa partida. Os ingressos já à venda, o jogo que acontece às 6h15 da tarde, no horário de Brasília, e o São Paulo buscando novamente uma vitória para quê? Começar uma sequência complicada de jogos, tem aí pela frente o próprio Bragantino, claro, aí depois Internacional, tem Bahia, Fortaleza e Flamengo. É uma sequência complicada, Bahia crescendo de produção, lutando contra a zona do rebaixamento, Fortaleza sempre difícil, Flamengo, Internacional em casa, o Inter sempre é uma equipe complicada também, e claro, o Bragantino, que é esse primeiro duelo, para abrir essa sequência, né? Já teve o clássico contra o Corinthians e começou com o pé direito essa sequência. Claro que é positivo você vencer um clássico, mas você tem que dar continuidade. Até mesmo nos vídeos do bastidor, o Rogério falou que essa vitória era passageira e precisava já logo embarcar a próxima vitória, que é contra a equipe do Bragantino. E dentro de campo, o São Paulo não deverá ter Caleri, nem mesmo Rigoni. Os dois fazem trabalhos no gramado, né, no campo. Fazem ali um trabalho de recondicionamento, os dois estão lesionados. A lesão do Caleri, bem mais simples. A do Rigoni já tirou das últimas partidas. Os dois devem estar mais aptos, digamos assim, ou com uma porcentagem maior para estarem em campo contra a equipe do Internacional no outro domingo. Então tem tempo ainda para eles voltarem. São Paulo, que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Então esse duelo primeiro, São Paulo deve ter a aposta do Rogério Ceni em cima de um jogador. Qual o jogador, meu caro?
Aposta?
Márcio Espinto.
Aposta do Rogério?
É.
Dá uma dica em qual setor aí?
No ataque. É uma aposta antiga, viu?
Antiga?
É.
Você não vai me falar que é Pablo.
Pablo.
Jesus.
Pablo deverá ser o titular para a partida contra a equipe do Bragantino.
Não tem outro no momento, tem
que torcedor usar, né? Ficou nessa reação que você teve aí, mas é um jogador que ainda assim é o artilheiro do São Paulo no ano.
Já tivemos oportunidades assim em que o cara se reergueu.
É verdade.
E também casos em que o cara, meia mussarela, meia calabresa, não mudou nada.
É.
Né?
Boa sorte aí pra dele. Ele.
Depende dele. Eu acho bom jogador. No Atlético Paranaense, jogou bem. Todo mundo queria aqui. Aí caiu de rendimento. Mas cabe a ele aí correr, jogar, enfim. Mostrar que pode ser o centroavante do São Paulo. Não vai ser com o Caleri, mas ele tem bola. Ele não é esse grosso que falam.
Não.
Né?
Valeu, vamos falar, Chacon, do Corinthians? Vai mudar aqui, ó.
Vamos para o telão?
Vamos falar do Corinthians, então.
Tá aqui o símbolo do
telão.
Quem
é que vem falar?
Não acredito que ele vai falar do
Corinthians. É verdade.
Não acredito.
É ele.
Deve ter feito um trabalho de imersão para ter falado do Corinthians. Porque
tem três dias consecutivos aí falando.
Nossa senhora, vai ter que, então, depois se desintoxicar, porque ele não gosta, hein? É, a vida dele é o São Paulo. O Daniel Lian tem informações do Corinthians. Fala, Lian!
E o Corinthians se prepara para a partida contra o Internacional sem poder contar com o zagueiro João Vitor, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e está fora do duelo. O técnico do Corinthians, Silvinho, deve escalar Raul Augusto, ele que vai bem ali no miolo de zaga, é o reserva imediato. Xavier até poderia ser improvisado ali, tem sido às vezes improvisado naquele setor, mas Raul Gustavo é o nome mais favorito para ingressar ali no miolo de zaga. Fagner, que cumpriu suspensão no clássico majestoso contra o São Paulo, volta e está à disposição do técnico Silvinho. Então, provável Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Raul Augusto e Fábio Santos, Cantídio, Renato Augusto, Juliano, Gabriel Pereira. E aí, a dúvida entre Gustavo Mosquito, Watson ou Jô, e aí fechando o campo de ataque com Roger Guedes. 40 pontos tem o Corinthians na tábua de classificação. O técnico Silvinho, pressionado depois da carta aberta da principal torcida organizada, pedindo a saída do treinador. Então a diretoria do Corinthians está pressionada, assim como o próprio treinador. E agora, duelo difícil contra o Internacional, que empatou ontem contra o Bragantino.
Valeu, Lian. GP.
GP.
Né? Ah, e o Raul, são pessoas distintas, né?
Sim.
Então, e o João Vitor é suspenso, né? Então, são as opções do Corinthians. O Chacon, ontem nós vamos pro intervalo, né? Meio de 13, mas continuamos aqui no YouTube.
Camisa 10.
Fala, pessoal. Todo mundo sabe que domingo é dia de Campeonato Brasileiro e a bola rola na Jovem Pan. Às 4 horas da tarde, Internacional e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio. E às 6h15, Bragantino e São Paulo jogam em Bragança Paulista. E todas as emoções do domingo de futebol você acompanha na Jovem Pan e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube.
E no Liderança e Inovação, aqui no Grupo Jovem Pan, a gente recebe Marina Dainese. Ela é diretora de marca e comunicação da Vivo.
Eu acho que inovar é trazer sentido para as coisas, né? O cliente, ele olha inovação, algo que responde a uma necessidade, que talvez seja clara para ele, mas talvez ele nem pensasse que ele tinha.
Liderança e Inovação, próxima terça, às 4h30 da tarde, na Jovem Pan e no Panflix.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Reunimos um verdadeiro Dream Team de jornalistas no Máquinas na Pan dessa semana com um conteúdo muito rico para você. Tecnologias que trabalham pela segurança automotiva, a realidade dos autônomos cada vez mais presentes no nosso dia a dia, mercado de eletrificação em alta e a paixão dos brasileiros pela cultura pop norte-americana e seus muscle cars. Tudo isso e muito mais no Máquinas na Pan, que vai ao ar nesse sábado às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Máquinas na Pan.
Se liga que no próximo dia 25 tem novidade na Pan. Em parceria inédita com o Spotify, a Jovem Pan apresenta o Primeira Rodada. O Primeira Rodada é o podcast que vai trazer para você o resumão do dia esportivo, com muita análise e muita informação. Apresentação de Beth Romero, com Mauro Betti e Bruno Prado.
Não deu para acompanhar as notícias do seu time? Vem com o Primeira Rodada que você não perde nada.
Primeira Rodada, o podcast original Spotify, gratuito, da Pan, disponível para você ouvir quando quiser e também para download.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Muito obrigado, estamos de volta, viu, Chacon, do intervalo. Boa. Já no AM, para quem acompanha no YouTube, no aplicativo, aliás, se inscreva no nosso canal, fale pros amigos aí, dia 27 vem aí, Jovem Pan News. Camisa 10 estará também na TV. E, ó, Alfredo Santos do Ebre manda uma mensagem: estou ouvindo os amigos.
Crack.
E acredito no amor. Só não entendi por que dessa última mensagem, dessa última frase, acredito no amor. Mas parabéns, se acredita no amor, é um cara sempre muito simpático, sempre foi muito dócil.
Romântico.
É, e sempre foi muito dócil no campo. O Alfredo Santos do Ebony, muito obrigado aí pela audiência no Camisa 10 desta sexta-feira, Alfredo.
Que beleza.
Gente da melhor qualidade, amigo, né? Do Godoy.
Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Palmeiras, então. Outro romântico que está por aqui é o Pedro Marques. Pedro Marques vai falar do Verdão do Palmeiras. Pedro, boa tarde para você. As novidades do Palmeiras, meu caro Pedro Marques.
Fala aí, Giovanni Chacon, Márcio Espínculo, todo o pessoal ligado no Camisa 10 da Jovem Pan. Bora falar sobre a final da Copa Libertadores, porque nas últimas horas o governo do Uruguai acabou estabelecendo as normas, os protocolos sanitários para a decisão não só da Libertadores envolvendo Palmeiras e Flamengo, mas no dia 20 tem a final da Copa Sul-Americana com dois brasileiros, Atlético Paranaense e Bragantino. Para o brasileiro que quiser ir até Montevidéu, vai precisar levar a carteirinha de vacinação e também um teste de Covid negativo com até 72 horas antes da bola rolar. O brasileiro que ficar 7 dias no Uruguai vai precisar refazer o teste a partir do 7º dia que estiver no território celeste. Portanto, esse é o protocolo sanitário do Uruguai, do governo lá do Uruguai, para as decisões da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Quem conhece muito bem Montevidéu é ele, Joaquim Piquerez, jogador convocado para a seleção do Oscar Tabárez, vem fazendo um importante trabalho na equipe do Alviverde, e ele fala sobre a importância da vitória para o Ceará, o Palmeiras somando aí 7 pontos nos últimos 3 jogos, e falou também sobre as dificuldades impostas pelo gramado do Castelão. O Piquerez fala, você acompanha aqui na PAN.
Sim, foi muito importante Fue un campo de juego muy difícil, la temperatura, mucho calor, mucha humedad. Un campo donde nosotros no podíamos ganar hace mucho tiempo y bueno, pudimos sumar 2 victorias al hilo que son para ganar confianza y bueno, esperemos que el lunes en el Allianz Parque podamos regalarle a la gente otra victoria. Sí, es muy importante, como te decía, ayer hubo un desgaste muy fuerte, muy grande, por el campo estaba pesado, mismo por la temperatura, el modo de juego como se dio de mucho físico y bueno, tener unos días más de descanso nos viene muy bien a todos para poder llegar mejor al lunes. Fue muy bueno, muy lindo. Algo que no estaba acostumbrado es cuando antes de empezar los partidos, cuando corean tu nombre, y eso me dio una sensación de que bueno, el apoyo estaba, de que la gente siempre está a favor nuestro y eso nos ayuda para poder cinchar, para poder ganar el partido.
não estava acostumado com o calor da torcida. Joaquim Piquerez teve seu nome gritado pelo torcedor antes da vitória contra o Internacional por 1-0. Agora mais uma vitória fora de casa diante do Ceará lá no Castelão 2-1. Algo que quebrou um jejum de 24 anos, né? O Palmeiras não venceu o Ceará jogando como visitante há 24 anos. São 7 pontos nos últimos 3 jogos. Retornou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Só perde, é claro, para Flamengo e Atlético Mineiro. Aliás, empatado com o Mengão em número de pontos. É o Palmeiras nesse processo de reabilitação no campeonato, pegando adversários mais fracos, adversários que estão brigando pela permanência na primeira divisão. Vai ter agora na segunda-feira o Sport Recife. Quem sabe Danilo possa estar de volta no processo de transição física. Terá muita concorrência, né? Zé Rafael marcou gol de falta. Felipe Melo vem se destacando nos últimos jogos. O Danilo não atua desde o dia 3 de outubro e pode retornar nesse jogo contra o Sport Recife nesta segunda-feira, dia um pouco atípico, às 21h30, no Allianz Parque. É o próximo jogo da equipe do Palmeiras. Aliás, falando em cobrança de falta, o Zé Rafael marcou o 4º gol do Palmeiras em cobranças de bola parada neste ano. É o time que mais marcou gols de falta. Scarpa 2 vezes, Zé Rafael também 1 vez. E, se não estou enganado, também Gabriel Menino, aliás, Patrick de Paula, contra o São Paulo na Copa Libertadores. Patrick de Paula, 4 gols do Palmeiras, o time que mais marcou de bola parada neste ano de 2021. E o Gustavo Scarpa distribuiu assistências nesse último jogo. É o maior assistente do Brasil, com 16 no total, só nesta temporada. E, ao mesmo tempo, um reserva de luxo, porque um jogador desses, que dá passes para gol, que é decisivo, muito fundamental para a equipe do Palmeiras, nesse exato momento se encontra no banco de reservas, porque a concorrência ali está muito forte, tem Dudu, tem Rafael Veiga, e o Scarpa tem ganhado poucas chances com o técnico Abel Ferreira, Márcio Espímpolo e também Giovanni Chacon.
Tá lá.
Valeu. As
informações do Palmeiras, final que já começou há muito tempo, né? O final de Libertadores, que já começou há muito tempo com todos esses protocolos, tudo isso. Quando foi no ano passado, foi mais fácil, porque era aqui no Brasil. Então, tudo era mais simples. Mas agora...
E gente fazendo loucura pra comprar pacote, né?
Tá,
vendendo moto, vendendo bicicleta.
Você viu que fizeram um levantamento que é mais fácil hoje? Você pegar e assistir. Ir pra Inglaterra, assistir Salah e Cristiano Ronaldo, do que assistir a final da Libertadores?
Mas aí envolve...
Não tô falando. Tá certo, o torcedor tem que fazer isso mesmo.
Eu não desembolsaria quase 20 conto pra ver um jogo no Uruguai, enfim. Mas se fosse o meu time, talvez, essa paixão de levar filho, parente, você tem que entender 20 tudo conto isso aí. É pesado.
Vamos fazer o seguinte, vamos falar de um clássico que acontece neste sábado.
Pode ser amanhã. Decisivo, hein, Chacon?
Decisivo.
Se o Fluminense vencer o Flamengo?
É. Não ficam as coisas muito fáceis, não.
A batata assa do Renato, hein?
Ah, acho que não.
Não assa de demissão, que eu digo. Porque ele já tá sendo
cornetado. Mas a torcida tá cornetando. Vamos falar de Fla-Flu, então. Na verdade, Fluminense e Flamengo. O Rodrigo Viga vem com as informações desse grande clássico que acontece nesse final de semana.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Será que vai ser um show, um espetáculo digno do Teatro Municipal? Tenho cá minhas dúvidas. O Fluminense já foi muito melhor no início da temporada, tanto que fez a final do Campeonato Estadual contra o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, nas últimas rodadas, hesitante, claudicante, sem o pulmão Bruno Henrique e o cérebro Jorge de Arrascaeta. Inclusive, os dois não jogam clássico. Bruno Henrique, talvez, jogo de volta contra o Atlético do Paraná. E Arrascaeta só na partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Aquele que vai decidir quem vai, quem fica. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, como eu disse, Fluminense não é mais um time confiável, lutando pela permanência ali naquele grupo que vai dar vaga na Libertadores da América. Já seria uma grande conquista. O Flamengo vivo em todas as competições e, vou repetir, acho que não pega mais o Galo no Campeonato Brasileiro. Vamos aos prováveis times. O Boni e o Reis deram aquela força, aquela moral. Vamos às escalações. O Flamengo, Diego Alves, tendência, tá? Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, tomara. E René, americano com William Arão, Thiago Maia ou Diego e Andrés Pereira. Mais à frente, Everton Ribeiro ou Vitinho, Michael e Pedro. Já o Fluminense do técnico Roger, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Marlon, muito perto da titularidade. Iago Felipe, André e John Arias na frente, o Pernalonga, Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilha. Fred tá fora, rapaziada.
Aposta no Flamengo. Flamengo ganha o jogo. E você?
Ah, eu acho que dá empate. Vou ficar em cima do muro nessa.
Quem não pode nem pensar em empatar é o time do nosso amigo aí que já tá preparado aí, mexendo as pernas, fazendo o aquecimento dele, Jacó.
Tá difícil. É, o ano tá complicado pro Santos, não tá fácil não. Diogo Mesquita com as informações do Peixe. Caramba, e aí? O que acontece com o Santos nessa temporada, meu caro Diogo Mesquita?
Boa tarde, Márcio Spimple. Boa tarde também, Giovanni Chacon. Antes dessa partida de vida ou morte que o Peixe terá nesse sábado contra o América Mineiro, a gente fala sobre uma negociação. Ontem a gente trouxe aí o encaminhamento do acordo com o Inter Miami, equipe do David Beckham lá dos Estados Unidos, estava vindo para cima do Jean Mota e hoje a gente traz a conclusão
desse negócio.
Entre uma graninha aí pro caixa coisa que estava precisando o Santos. $500 mil foi o acordo entre as duas equipes, pouco menos de 3 milhões de reais é o dinheiro que entra aí pros caixas da equipe da Baixada. Isso porque o Jean Mota estava com o contrato para acabar, por isso o Santos aí negociou antes de perder o jogador de graça. Lembrando que o Jean Mota teve altos e baixos na sua passagem pelo Santos, está no Peixe desde 2016, um dos jogadores mais experientes, mais antigos dessa equipe, mas que teve grande passagem no Campeonato Paulista de 2019, quando foi o artilheiro e craque da competição. O Jean Mota, ele se despede apenas no final do ano, isso porque o Santos tem contrato com ele até o ano que vem e a janela norte-americana abre apenas no início de 2022. O Jean Mota estará para ajudar a equipe nesse final de brasileiro, estará também para ajudar na partida de amanhã, jogo importantíssimo contra o América Mineiro, que vive uma situação também bastante complicada nesse Brasileirão. Trocou de treinador, terá pela primeira vez o Marquinhos Santos no banco de reservas. E o Danilo Boza, zagueiro do Santos, falou sobre essa troca de treinador do rival, se isso seria uma vantagem para o Peixe. Vamos ouvi-lo.
Pra gente, né, equipe do Santos, eu acho que não, né, o fator positivo acho que pode ser pra eles, mas isso não vem, não nos importa, né, porque a gente tem que chegar e mostrar o nosso futebol, sair daqui com a vitória, né, por causa que esse jogo é a gente sempre pensando no próximo jogo, e esse próximo jogo contra o América vai ser um jogo importante, né, um jogo que se a gente ganhar, a gente fica com a mesma quantidade de ponto que eles, e por isso... E ainda mais com o apoio do nosso torcedor, a gente vai sair dessa situação e vai ser um fator importante para a gente sair com essa vitória.
Aí o Danilo Boza, que será titular na partida de amanhã. A gente chama rapidinho, então, essa escalação do Peixe, que tenta a vitória na Vila Belmiro. Vila Belmiro lotada, 50% dos ingressos. A capacidade total vendida, pouco mais de 8 mil torcedores. O Peixe de Fábio Carilli vai com o João Paulo no gol. Na lateral direito, o Madson. Danilo Boza e Emiliano Velasquez na zaga. E o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Camacho, Vinícius Anocelo e Carlos Sanches no ataque, Marinho, Lucas Braga e Raniel. Esse é o Santos que precisa desesperadamente da vitória, partida de vida ou morte para o Peixe nesse sábado.
Valeu, Mesquita. Feia coisa, hein?
Feia coisa. Vamos falar do Fortaleza? Não. O Guilherme Silva vem aí com as informações do Fortaleza do Leão. Fala, Guilherme.
Após a goleada sofrida para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, 4-0, o Fortaleza volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, a equipe vem fazendo uma grande campanha, aparece no G4, na quarta colocação, com 45 pontos. Neste momento, estaria avançando direto para a fase de grupos da Libertadores da América, por exemplo, com 2 pontos a mais que o Bragantino, que é o quinto colocado da competição, tem uma certa vantagem nessa briga pelo G4. E agora, o foco da equipe é este, é manter o G4, é manter o foco na Libertadores do próximo ano, via Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil, o placar de 4-0 no jogo de ida da semifinal acaba atrapalhando os planos da equipe do Leão em relação à Copa do Brasil. Neste sábado, tem jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense. O jogo acontece na Arena Castelão, claro, com total cobertura aqui da Jovem Pan. E para esta partida, o lateral direito Tinga, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora, não vai poder atuar. Será o desfalque da equipe para o confronto de sábado. Uma provável escalação do Fortaleza deve ter Felipe Alves no gol, a defesa com Daniel Guedes, Tite e Marcelo Benevenuto. No meio-campo, Ederson, Felipe, Matheus Vargas, Iago Pikachu e Lucas Crispim, com Robson e David no ataque. E a dúvida, se joga